Olá, boa tarde. O capitão do Porto de Santa Cruz das Flores afirmou que o Porto de Santa Cruz, onde se encontra uma equipa de 6 mergulhadores, poderá ainda hoje ser aberto à navegação. Em declarações à Lusa, João Manuel Cabeças, responsável pela infraestrutura portuária, refere que, após o levantamento biográfico que foi feito, à partida não foi identificado nenhum obstáculo ou objeto que possa pôr em perigo a navegação. A infraestrutura portuária está encerrada desde sábado à navegação devido ao mau tempo. A forte agitação marítima que se registou no arquipélago durante o fim de semana fez com que fossem arremessadas para o interior da Baía do Porto pedras que constituíam um antigo quebra-mar, explicou o responsável no domingo passado. De acordo com o mesmo, uma equipa de 6 mergulhadores da Polícia Marítima está hoje a promover um mergulho junto ao Cais Molho para haver uma confirmação desse levantamento. O Governo dos Açores havia assegurado que o abastecimento à Ilha das Flores nunca ficará por fazer depois de o Porto das Lages ter sido encerrado devido às condições meteorológicas adversas. Aquele porto que foi destruído pelo furacão Lourenço em outubro de 2019 está a ser reconstruído, mas a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, avançou que a Ponte Cais, que tem permitido o abastecimento à ilha, não foi danificada pelo mau tempo de sábado. O concurso para estudar o transporte marítimo nos Açores, lançado hoje pelo Governo Regional, tem um preço base de 50 mil euros e deve estar concluído em abril de 2023, de acordo com o Jornal Oficial. Os concorrentes têm 30 dias para apresentar as propostas. A Secretária Regional, Berta Cabral, indicou na terça-feira que os Açores iam fazer um estudo para determinar o melhor modelo de transporte marítimo de passageiros, nomeadamente entre São Miguel e Santa Maria, cuja operação desastrosa custou 23,4 milhões de euros. A informação foi avançada no plenário da Assembleia Legislativa pela governante durante uma sessão de perguntas ao Executivo sobre a Ilha de Santa Maria, agendada pela representação parlamentar da Iniciativa Liberal.
Nós temos em curso um estudo para determinar o melhor modelo para o transporte de mercadorias. E temos também em curso um estudo para determinar o melhor modelo para transporte de passageiros. Isso vem na sequência de uma operação desastrosa, que eu já referi aqui várias vezes, que custou cerca de 23,4 milhões de euros, números do Tribunal de Contas, ao Governo Regional dos Açores, a chamada Linha Amarela, entre São Miguel, Santa Maria, as outras ilhas dos Açores, mas em relação às quais, efetivamente, é Santa Maria e a Graciosa que têm referido mais a falta dos passageiros transportados por essa linha. E por isso mesmo se levou avante um estudo para perceber qual é também o melhor modelo, o mais económico, o mais racional para suprir essa dificuldade.
Berta Cabral respondia ao deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, que tinha criticado o Executivo por primeiro acabar com o transporte marítimo de passageiros para Santa Maria e agora pretender pagar uma renda a privados para o fazer.
Senhor Secretário Regional, aquilo que pergunto é se garante que em 2023 a Ilha de Santa Maria terá um serviço de transporte marítimo de passageiros entre, naturalmente, a Ilha de Santa Maria e São Miguel, e quem irá operar essa rota e em que condições.
Por sua vez, Joana Pombo Tavares, deputada do PS, considerou que o prejuízo da linha amarela não pode apenas ser imputado a Santa Maria. Quanto ao transporte aéreo, a secretária regional sublinhou que a operação de verão foi extremamente robusta. Além disso, o governo autorizou 88 voos extraordinários, sendo que a taxa de ocupação nunca ultrapassou em média os 78%. Já Paulo Estevão, do PPM, destacou que, mesmo num contexto de crise económica, do ponto de vista das receitas turísticas, da agricultura e das pescas, se cresceu economicamente em Santa Maria.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O subsecretário regional da Presidência assegurou que o projeto para a construção de um porto espacial na Ilha de Santa Maria vai avançar em 2023. No entanto, Pedro Fari Castro adiantou que o projeto deixa de ser uma parceria pública ou privada e passa-se a ser só privada.
A forma como o concurso é feito significa que terão que ser as entidades concorrentes a apresentar esses estudos o que não acontecia antes. Não, antes não acontecia. Porquê? Porque o modelo era diferente, era baseado na legislação das parcerias público-privadas. Serão as entidades a propor a localização dos terrenos.
O governante falava durante o plenário da Assembleia Legislativa, que está a decorrer na Horta, numa sessão de perguntas ao governo sobre Santa Maria, por iniciativa da Iniciativa Liberal. Fari Castro respondia ao deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, que pediu explicações ao governo sobre as declarações de Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, que, em entrevista ao Diário de Notícias, revelou que existem vários projetos que vão ser erguidos já a partir de janeiro em Santa Maria. O deputado bloquista manifestou preocupação pelos marienses terem conhecimento da situação através de jornais por intervenientes de fora do arquipélago. Por outro lado, Fari Castro avançou que a implementação do Centro Tecnológico Espacial em Santa Maria deverá ficar resolvida nas próximas semanas, com cedência de terrenos à PT Space para permitir a aterragem do projeto do veículo reutilizável europeu, o Space Rider. A incubadora do Centro de Desenvolvimento e Inovação Empresarial de Santa Maria é para continuar. A garantia foi dada pelo Secretário Regional das Finanças. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A Incuba Mais é uma estrutura relevante em Santa Maria, consistindo no apoio a empresas nas suas primeiras etapas de vida. Pretende proceder ao acolhimento e apoio de empreendedores no processo de desenvolvimento das suas ideias de negócio e na criação e desenvolvimento de micro e pequenas empresas de base artesanal, de recursos endógenos e das áreas científica e ou tecnológica. Ora, o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, questionou o governo sobre o centro, nomeadamente se é para continuar ou não.
Qual é a estratégia do governo regional? Não é a estratégia do novo administrador da Ilhas de Valor. É o que é que o Governo Regional, quando nomeou um novo administrador de Ilhas de Valor, lhe disse que queria fazer com o projeto Incuba Mais. E acho que os marienses todos têm o direito de saber. É, o projeto Incuba Mais é para continuar ou não é para continuar?
Por seu lado, o Secretário Regional das Finanças deixou a garantia no plenário regional que a Incuba Mais é para continuar.
O projeto Incuba Mais é para continuar. O que o Conselho de Administração levou, neste caso, como missão, foi apresentar à tutela soluções que para uma decisão em relação à gestão daquele espaço. E é isso que se vai fazer. Nós vamos também, naturalmente, tentar e incentivar que aqueles espaços possam surgir noutras ilhas. Porque foi uma solução encontrada para a Ilha de Santa Maria. Noutras ilhas são as câmaras municipais e noutros concelhos que estão a fazer o investimento. Precisamos ter isto em atenção, precisamos ter aqui uma certa equidade também, mas precisamos também ter aqui uma lógica global, e é isso que pretendemos, ter aqui uma estrutura que reúna de alguma forma um jeito de rede de incubadoras da região, sendo umas privadas, sendo outras das autarquias, sendo outras de gestão, eventualmente, de alguma entidade pública ou de outras entidades privadas na sua gestão.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, em declarações durante a sessão de perguntas ao governo sobre a Ilha de Santa Maria, agendada pela representação parlamentar da Iniciativa Liberal.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O governo reivindicou esta terça-feira a extensão do prazo de vida útil dos atuais cabos submarinos, alertando que o atraso na substituição pode provocar anomalias no acesso à internet e nas chamadas de rede móvel. Em declarações à Lusa, o diretor regional das Comunicações e da Transição Digital condenou o atraso no processo de substituição dos cabos, uma vez que a vida útil dos atuais termina em 2024-2025. Pedro Batista reconheceu que a partir partir de 2024, a conectividade digital entre os Açores e o continente, assegurada pelo sistema designado ANELCAM, poderá ser afetada. O diretor regional defendeu que o Estado português tem de garantir que exista capacidade para estender o prazo de vida útil dos cabos submarinos de ligações. A 29 de novembro, na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, o Presidente das Infraestruturas de Portugal reconheceu que haverá ultrapassagem do prazo de vida útil de pelo menos dois dos cabos. O diretor regional defendeu que é necessário garantir que as avarias são colmatadas com rapidez e que não surjam em simultâneo nos dois cabos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores considerou um equívoco o pedido de escusa da Isopor, que assegura os tratamentos em medicina nuclear no Hospital da Ilha Terceira, assegurando uma relação de diálogo e respeito com a empresa. A Isopor pediu a escusa de responsabilidade pelos atrasos nos cuidados de saúde, acusando o executivo açoriano de falta de comunicação. Em reação, Clélio Menezes, secretário da Saúde, realça que na sequência de pedidos da empresa para rever os valores da convenção aplicada ao setor, a Secretaria da Saúde enviou uma comunicação à empresa a 25 de agosto de 2021, não tendo tido qualquer resposta. O governante diz ter conhecimento de 3 pedidos de reunião por parte da empresa em causa, sendo o último a 30 de outubro de 2022. Na declaração pública de escusa de responsabilidade, o grupo Isopor critica a inexistência de um canal de comunicação com a administração do Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira, e com a Secretaria Regional da Saúde do Governo dos Açores, liderada por Clélio Menezes. A empresa pede a escusa de responsabilidade por tudo o que se relaciona com quaisquer atrasos de fornecimento dos serviços e cuidados de saúde, incluindo os serviços de resposta em urgência. Segundo referem, aqueles serviços foram mantidos integralmente operacionais até hoje devido à boa-fé da Isopor.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Interculturalidade, um desafio dos nossos dias. É como se chama o evento que a Escola Profissional de Lagoa promove hoje no Nonagon, Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Inserida na componente de cidadania e desenvolvimento, a iniciativa tem como objetivo valorizar a convivência intercultural, fomentando o respeito pela identidade dos povos.
É proporcionar aos nossos alunos uma visão global do mundo, fazendo com que eles entendam a identidade dos povos e o consequente respeito e valorização da diversidade cultural. Como eu costumo dizer, não há culturas boas e culturas más, há sim culturas diferentes. Mais do que isto, esta componente de cidadania, no INTESE, é operacionalizada com base em pressupostos definidos na nossa estratégia de escola. São projetos desenvolvidos pelos alunos que assumem uma dimensão prática, ou seja, os alunos são verdadeiros agentes ativos na realização de aprendizagens e aquisição de competências que acabam por conduzir, esperamos nós, ao exercício de uma cidadania informada, esclarecida e responsável.
Jorge Marques, diretor pedagógico do INTESE, Instituto de Educação Técnica, em entrevista à Atlântida, adianta que será apresentada durante o evento a atividade Escola de Integração pela Direção Regional das Comunidades.
Estarão presentes 4 imigrantes que iam dar o testemunho do seu percurso de vida, da sua história de vida, e mais do que isso, darem testemunho também da sua integração plena na sociedade açoriana. E, portanto, pretende-se que os nossos alunos possam perceber, através desses testemunhos, enfim, as dificuldades vivenciadas por cada um deles e, mais do que isso, despertar progressivamente nas suas consciências este sentimento de solidariedade, de saber receber e, sobretudo, estender a mão a quem mais necessita em momentos particularmente difíceis.
Uma das convidadas será Cristina Borges, que para além da sua intervenção como Presidente da Associação dos Imigrantes nos Açores, com o propósito de partilhar a realidade da instituição, dará o seu testemunho enquanto refugiada de guerra. A iniciativa tem início às 10 da manhã e vai contar com uma intervenção do Diretor Regional das Comunidades, José Andrade, e a apresentação dos trabalhos realizados pelos formandos no âmbito da interculturalidade, diversidade cultural e religiosa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.